agora os temas em destaque no Jornal do Desporto.
Samaris reforça o Rio Ave, confirma na Antena 1 o presidente do clube de Vila do Conde. Não está fechado o dossiê Ricardo Horta e até pode haver mais reforços a caminho da luz. É o que admite Roger Schmidt nestes últimos dias do mercado. 12 baixas na visita do Passos à Luz amanhã para acertar calendário. O fecho da Ronda 4 da Liga. Neste jornal vamos em direto a Guimarães. Fernando Santos divulga convocados para a Liga das Nações a 15 de setembro e a estreia de Nuno Borges no Open dos Estados Unidos.
Vai ser assim o Jornal do Desporto numa edição de Cláudia Martins.
Já vamos ao fecho da Ronda 4 da Liga e ao Benfica Passos de Ferreira de amanhã. Primeiro, a confirmação de que Andrés Samaris está de regresso a Portugal para representar o Rio Ave. O médio está a ultimar os detalhes do contrato com o emblema de Vila do Conde e deve ser oficializado nas próximas horas. Palavra do presidente rioavista, António Silva Campos.
Está tudo muito bem encaminhado, tudo aponta para que o Samaris seja jogador do Rio Ave. Um jogador muito importante para nós, além da sua experiência, da sua qualidade, vai nos dar muito mais consistência à nossa equipa e dar muito mais confiança. É um jogador que não precisa de argumentos para a sua contratação. Sei que, e tenho a certeza absoluta, que será uma maior-valia para este plantel.
O médio grego, que vestiu a camisola do Benfica durante 7 temporadas, vai regressar ao futebol português depois de, na última época, ter jogado nos Países Baixos no Fortuna Sittard. A equipa de Luís Freire ganha um reforço sonante no dia seguinte ao triunfo por 3-1 sobre o Futebol Clube do Porto. António Silva Campos admite que a noite foi de festa, mas quer agora refriar os ânimos da equipa.
Sabemos que ganhar ao Futebol Clube do Porto, campeão nacional, que também nos traz muita responsabilidade. Não é por acaso que há 18 anos que não ganhávamos ao Futebol Clube do Porto. É um marco para nós. Mas eu tenho aqui algo que não posso esquecer. No ano que deixamos a divisão e eliminámos o Besiktas, fomos eliminados de uma maneira pelo Milan com 27 penaltis e acabamos por descer a divisão. Portanto, o resultado de hoje é importante para nós, mas não podemos esquecer o passado recente. Temos que continuar nesta senda e claro que o treinador estava muito satisfeito, todos nós estamos satisfeitos, os rioavistas todos satisfeitos. Agora, é muito confortante e quer dizer também que temos equipa para fazer um bom campeonato.
Para isso é preciso dar seguimento a este triunfo, que foi o primeiro do Rio Ave na Liga ao fim de 4 jornadas. Silva Campos pede consistência ao plantel comandado por Luís Freire.
Não podemos iludir que o campeonato é grande, não interessa hoje ganhar ao Porto e no jogo a seguir perder. Quer dizer que nós temos que manter este nível, temos que manter esta qualidade e esta atitude. Porque ganhar ao Porto e manter esta atitude e esta qualidade depois faz com que o resultado em si seja insignificante. Espero que seja o princípio de uma boa época para nós, para o Rio Ave, que tanto merecemos isso.
António Silva Campos, presidente do Rio Ave, ouvido pelo jornalista Ricardo Pinheiro, aqui a confirmar na rádio a contratação de Andrés Samaris no dia seguinte ao feito dos vilacondenses ganharam por 3-1 ao campeão nacional. No Benfica ainda não está fechado o dossiê Ricardo Horta, é pelo menos o que se depreende do discurso de Roger Schmidt esta tarde em conferência de imprensa.
Só falei uma vez sobre um jogador e foi sobre Ricardo Horta logo no início da minha primeira conferência de imprensa. Porque a situação era muito clara. Era público que o Braga queria vendê-lo, era público que nós queríamos tê-lo, porque é um jogador muito bom. Continua a ser um jogador muito bom. O mercado continua aberto, veremos o que vai acontecer nos próximos 2 dias.
Mas não é só Ricardo Horta que pode chegar ainda à luz nesta última semana de mercado. Roger Schmidt admite que há movimentações nos bastidores para reforçar a equipa.
Nunca falo sobre rumores. Como disse, a janela de transferência está aberta mais 3 dias. Todas as equipas na Europa estão a tentar melhorar as suas equipas. Talvez no último dia acontecerá mais coisas que nos últimos 3 meses. Também nós estamos a tentar fechar alguma coisa, mas é algo que está a acontecer nos bastidores.
Roger Schmidt em conferência de imprensa ao início da tarde. As Águias procuram amanhã a liderança isolada do campeonato. O Benfica joga com o Passos de Ferreira no acerto de calendário da jornada 3 da Liga Portuguesa.
Estamos em boa forma, estivemos bem no último jogo. A razão para isso é que estamos muito focados. Tentamos preparar os jogos da melhor forma possível. E o mesmo vai acontecer amanhã. Só há dois dias entre os jogos, mas é o calendário. Por isso temos de estar preparados. Jogamos em casa e não nos podemos preocupar com a classificação porque estamos no início da época. Passo a passo, queremos melhorar a nossa situação. Amanhã em casa queremos ganhar os 3 pontos e apresentar um bom futebol.
Para esta recepção ao Paços, Otamendi está de regresso após cumprir castigo. Frederik Aarsnes não pode ir ao jogo, uma vez que não estava inscrito na data inicialmente prevista para este encontro, que era 21 de agosto. Por esse mesmo motivo regulamentar, Eric Ferigra e Adriane Butzka não podem ir a jogo na Luz. No total, são 12 as ausências nos castores, entre impedimentos regulamentares, lesões e castigos. E também o treinador César Peixoto não pode sentar-se no banco de suplentes por castigo. Paços, que ainda não somou qualquer ponto, viaja para a capital portuguesa com o claro intuito de o fazer frente às Águias.
O Benfica, seja fora ou em casa, é sempre um jogo muito complicado, numa fase em que nós não iniciamos tão bem o campeonato como pretendíamos, acaba por não vir na melhor fase este jogo, ou seja, um jogo muito difícil, mas nós temos que saber ser humildes, ter coragem, de ser rigorosos, abnegados, nunca lutar virar a cara à luta e ir lá tentar disputar o jogo, sabendo que vamos ter que sofrer, vamos ter que saber sofrer, vamos ter que ser rigorosos, vamos ter que aproveitar os espaços que nós encontramos no Benfica para depois também conseguir ferir o Benfica e tentar ir lá lutar para trazer pontos.
Para conseguir isso, César Peixoto sublinha a necessidade de o Paços de Ferreira ser consistente ao nível defensivo.
Dar uma boa imagem, a equipa crescer, a equipa ficar novamente homogénea e organizada, principalmente defensivamente. Foi sempre uma das nossas coisas mais fortes o ano passado e este ano, aqui ou ali, tem-nos faltado algum rigor, diria, na primeira fase de pressão, e eu acho que será extremamente importante esse rigor neste jogo e o caráter e a coragem também depois, quando temos bola, tentar jogar e aproveitar alguns espaços que o Benfica possa permitir, sabendo que não estamos numa boa fase e o Benfica está muito bem, por isso será um jogo difícil.
César Peixoto, sobre esse jogo de amanhã, 8:15 na Luz, arbitragem de Artur Soares Dias, relato do Paulo Sérgio aqui na rádio, também na RDP África e RDP Internacional. O Benfica Paços é para acertar calendário e encerrar definitivamente a jornada 3 da Liga. Hoje encerra-se a ronda 4 com 2 partidas. Daqui a menos de meia hora, o Vitória recebe o Casa Pia. Em caso de triunfo, os vimaranenses chegam aos 9 pontos e alcançam o segundo lugar. Vamos em direto à cidade berço, ao contacto com o jornalista Carlos Rui Abreu, para conhecermos as equipas iniciais do Vitória e também do Casa Pia.
É com esse objetivo em mente, de chegar ao segundo lugar de forma provisória, que o técnico do Vitória, Moreno Teixeira, lança o seguinte 11. Bruno Varela será o guarda-redes, depois na defesa Afonso Freitas à direita, Helder Sá à esquerda, centrais André Amaro e Miquel Villanueva, no meio-campo Dani Silva, Ibrahima Bamba e Tiago Silva, no ataque Ruben Lameiras, Jota Silva e Anderson Silva. Vitória de Guimarães, que é o oitavo com 6 pontos, em caso de vitória iguala os segundos, o Portimonense, o Benfica e o Futebol Clube do Porto, e fica a um ponto do líder, que é o Sporting de Braga. Vitória que ganhou nas duas primeiras jornadas da Liga, mas vem de uma derrota em Portimão e vem de perder 2 jogadores importantes após esse desafio. O lateral direito Miguel Maga está lesionado e André Almeida foi vendido ao Valência da Liga Espanhola, e por isso Afonso Freitas e Dani Silva estão hoje no 11 em substituição desses dois elementos. Do outro lado está o Casa Pia, 15º classificado, com 4 pontos. Em caso de vitória, ultrapassa mesmo a equipa de Guimarães. Tem um empate nos Açores na primeira jornada, uma derrota com o Benfica, e na última jornada estreou-se a ganhar na Liga com um triunfo diante do Boa Vista. E por isso o técnico Filipe Martins não mexe no 11. Ricardo Batista será o guarda-redes. Depois um trio de centrais com João Nunes, Vasco Fernandes e Zolotich. À direita, Lucas Soares. À esquerda, Leonardo Lelo. No meio-campo, Neto e Afonso Teira. Daí para a frente, Godwin, ainda Cuni e Rafael Martins. O árbitro, tal como o Casa Pia, viajou da capital. Hélder Malheiro vai ser auxiliado por José Luzia e Hugo Coimbra. O quarto árbitro é Diogo Rosa Novar. Estarão Cláudio Pereira e André Costa. As bancadas já já começaram a encher aqui no Dom Afonso Henriques para ver se uma assistência rondar os 10 mil espectadores.
Carlos Rui Abreu em direto de Guimarães, ele vai acompanhar com informações aqui na rádio este Vitória Casa Pia que arranca daqui a 19 minutos. Depois, mais logo, às 9:15 da noite, cai o pano sobre a Liga Portuguesa com o Vizela Gil Vicente, um teste à tranquilidade das duas equipas. É o que antevê o treinador dos vizelenses, Álvaro Pacheco.
Joando aqui em nossa casa, junto dos nossos adeptos, temos que perceber que o jogo vai ter que ter pequenas nuances, porque sem dúvida nenhuma vamos ter que saber sofrer e vamos ter que saber principalmente saber sair desses momentos.
E depois da saída de cena da Europa, regressa ao campeonato o Gil Vicente, orientado por Ivo Vieira.
Um jogo difícil pela natureza do próprio adversário, que é uma equipa intensa, uma equipa de luta, uma equipa de garra e que também joga bem. Acima de tudo, abordar e levar uma estratégia bem definida.
Vizela Gil para seguir aqui na rádio com informações do jornalista Paulo Vidal. Gil, que é o próximo adversário do Futebol Clube do Porto, que ontem perdeu na visita ao Rio Ave. Os Dragões já treinaram esta segunda-feira, preparam essa deslocação a Barcelos, marcada para as 8:30 de sábado. Wilson Manafá fez treino integrado condicionados, aproxima-se da recuperação total. Marco Gruites continua em tratamento e trabalho de ginásio. Nesta semana que marca o encerramento do mercado de transferências, Guilherme Aguiar, ex-dirigente dos Dragões, espera que surjam novidades para o plantel portista.
O Sérgio Conceição tem razão. Quando pede um médio volante, o chamado médio box-to-box, é bem visível a falta que o Vitinha faz, não porque seja um jogador que é um fantástico jogador, mas não é insubstituível, mas fundamentalmente pelo ritmo que ele impunha. E ontem sentiu-se, pese embora a boa vontade de Otávio e boa vontade e a permanente vontade de Otávio, mas falta um médio que faça movimentar a equipa, como ano passado o Vitinha foi exímio jogador e cumpridor dessa estratégia.
Desejo do ex-dirigente dos Dragões, que jogam sábado em Barcelos e depois na quarta-feira em Madrid, no primeiro encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões. Hoje mesmo o Atlético joga em Valência no fecho da jornada 3 da Liga Espanhola. O jogo está marcado para as 9 da noite. Os colchoneros, adversários do Porto na Liga dos Campeões, anunciaram hoje o empréstimo do internacional brasileiro Renan Lodi ao Nottingham Forest. O lateral segue para a Inglaterra, cedido por uma temporada. No Sporting continua sem haver novidades quanto à oficialização de Sotiris Alexandropoulos, o médio grego de 20 anos, ex-Panathinaikos, está desde sábado em Lisboa, custa 4,5 milhões de euros aos cofres do Sporting. Leões que preparam a visita ao Estoril Praia está marcada para sexta-feira às 9:15 da noite. Na segunda liga está a decorrer nesta altura o encontro que fecha a quarta ronda. Mafra e Farense defrontam-se desde as 6 da tarde e a equipa do Farense acaba de se colocar em vantagem no marcador. Um golo apontado por Robson, um cabeceamento de Robson a colocar a equipa algarvia na frente do marcador, praticamente em cima do intervalo. Em caso de triunfo, Mafra chega aos 9 pontos e ascende ao segundo lugar, onde está o Vila Franquense. Já o Farense, se triunfar, atinge os 8 pontos e chega ao terceiro posto da tabela, onde se posiciona o Leixões. Nesta altura, repito, está a vencer a equipa do Farense, marcou em cima do intervalo Robson para a equipa algarvia. 15 de setembro é o dia definido pelo selecionador Fernando Santos para anunciar os convocados de Portugal para os dois últimos jogos da qualificação para a Liga das Nações. Primeiro jogo das esquinas frente à Chequia em Praga, a 24 de setembro. E depois, a fase de qualificação desta Liga das Nações fecha em Braga, com Portugal a receber a seleção de Espanha no dia 27 de setembro. Portugal está no segundo lugar do grupo, que tem 7 pontos, lidera a Espanha com 8. A Chequia é a terceira, tem 4 pontos e a Suíça ocupa o último lugar do grupo com 3 pontos. No futebol de praia, Portugal estreou-se com um triunfo na qualificação para os Jogos Mundiais de Areia, uma vitória por 6-3 sobre a Moldávia, com golos de Miguel Pintado, André Lourenço e um bicho de Léo Martins e também de Belchior. Na quarta-feira, Portugal volta a jogar nesta qualificação que está a decorrer em Catânia, na Itália. A seleção comandada por Mário Narciso defronta a seleção da Alemanha. Aí está a estreia absoluta de Nuno Borges no Open dos Estados Unidos, em Flushing Meadows, no último Grand Slam do ano. O português está a defrontar nesta altura o anfitrião Ben Shelton na primeira ronda. O jogo começou há pouco, está ainda no primeiro set. O número 1 nacional, João Sousa, joga amanhã frente ao também norte-americano Mackenzie McDonald. E ainda no ténis, no Challenger de Toulouse, esta tarde Frederico Silva venceu o italiano Lorenzo Giustino por 2-1, segue para os oitavos de final deste Challenger francês. Pelo caminho ficou João Domingos, ele perdeu com o sueco Elias Zimmer por 2-7-0.
Jornal de Desporto, edição de Cláudia Martins.